o secretário de Estado, Mendonça Mendes, assumiu nesta casa que havia uma enorme injustiça na retenção da fonte que é feita a estas pessoas, tipicamente e genericamente 25%, e houve o compromisso do PS de rever as tabelas de retenção na fonte dos profissionais liberais e dos trabalhadores independentes que pagam 25%. Eu devo dizer que é francamente exagerado esta retenção. Em geral, os trabalhadores a recibos verdes têm resultados da sua atividade muito mais baixos e, portanto, esta retenção na fonte exagerada condiciona a sua capacidade de investir na sua atividade, condiciona a sua capacidade até de prover ao seu sustento, e o que estão a fazer é entregar ao Estado a mais, em grande parte destas pessoas, estão a financiar o Estado sem nenhuma contrapartida e a afogar a sua atividade e a afogar a sua própria vida. E, portanto, para os trabalhadores independentes, do ponto de vista, e termino, Sr. Presidente, da retenção na fonte, da parentalidade que está prevista no Orçamento de Estado para 2024 e também da isenção de IVA, que são propostas que a Iniciativa Liberal propôs, se vai ou não acompanhar a Iniciativa Liberal e tomar iniciativas do Governo para não termos trabalhadores a recibos verdes de segunda face a outros trabalhadores dependentes. Muito obrigado.
Vou dar resposta ao Sr. Primeiro-Ministro. Tem 2 segundos, mais 20 segundos de tolerância. Agradecia a capacidade de síntese, Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, sobre a TAP ainda não temos calendário. Começámos pela questão do aeroporto, como se percebeu. Oportunamente falaremos sobre isso. Sobre a questão dos trabalhadores independentes, eu creio que o grande problema não será propriamente a tabela de retenção na fonte. E o grande problema são os pagamentos por conta que são feitos com base nos rendimentos anteriores. Esse é que é um problema e, numa outra ocasião, poderemos aprofundar o tema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, por Bloco de Esquerda, para perguntas, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. A Vansita é a concessão dos aeroportos portugueses por 50 anos e tem pretensões conhecidas sobre o novo aeroporto de Lisboa. O Sr. Primeiro-Ministro mostrou-se ontem muito decidido, anunciou a localização do aeroporto, e bem, uma decisão que tinha que ser tomada, mas agora falta o resto. E o resto é sabermos quais são as contrapartidas para a Vansi da decisão que foi ontem anunciada com pompa e circunstância. E, portanto, pergunto-lhe qual a relação da Vansi com a construção e exploração do novo aeroporto de Lisboa, se vão estender o prazo da concessão da Vansi neste momento sobre os aeroportos em Portugal, se vão permitir à Vansi alterar as taxas aeroportuárias, se vão reduzir as receitas que a ANA neste momento entrega ao Estado e que são na ordem de 2 mil milhões de euros. O Sr. Primeiro-Ministro falou sobre falar claro, falar verdade, e eu pergunto-lhe, fez a decisão, anunciou a localização, diga-nos agora o resto dessa decisão em contrapartidas para a ANA.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A resposta é simples. Negociações com a Vansi e a ANA, neste caso, nenhumas até o momento, nenhumas. Nós avançamos com todos os elementos que detínhamos ao nível do Governo. Vamos, naturalmente, iniciar agora um processo negocial com a concessionária. Nós estamos no âmbito de um contrato de concessão, como muito bem referenciou. Temos de nos ater às cláusulas desse contrato. Há agora prazos que estão a correr para uma pronúncia da concessionária. Há elementos que vão ter necessariamente de ser partilhados. Eu não lhe posso estar a responder antecipadamente. Há uma coisa que é indiscutível. A decisão do Governo não teve nenhum condicionamento de ninguém, incluindo a concessionária.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro conhece o contrato de concessão porque estava no Governo que privatizou a ANA. Sabe também que em 10 anos era líder da bancada do PSD que apoiava o Governo que privatizou a ANA. Sabe bem que em 10 anos a ANA já recuperou em lucros o que pagou por uma concessão de 50. E acabou de dizer que vai negociar esse contrato de concessão. E por isso o que lhe pergunto é simples. É, vai haver lugar a uma compensação da ANA por essa renegociação ou não vai haver lugar a uma compensação da ANA?
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu não disse que nós íamos negociar o contrato. Eu disse que nós íamos negociar com a ANA a execução das nossas decisões. Nós decidimos uma localização para o aeroporto, nós decidimos um volume de obras, umas delas nem foi uma decisão, foi uma confirmação de uma decisão do governo anterior, outras foram um acrescente da nossa parte, e elas agora terão de se materializar na relação contratual, evidentemente, mas nós não vamos negociar a concessão a propósito disso, nós vamos negociar a execução destas decisões. Se me disser se isso tem impacto na concessão, com certeza que tem. Nós vamos ter que acertar com a ANA como é que se vai financiar a nova infraestrutura aeroportuária. Isso é lógico, senhora deputada. Vamos ter que o fazer e esperamos fazê-lo dentro daquilo que são as receitas próprias da concessão.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora deputada Mariana Mortágua.
O que lhe pergunto é se vai haver contrapartidas para a ANA e sobre isso não é capaz de nos responder. Deu a boa notícia ao país, não é capaz de dar a má notícia ao país, que é que contrapartidas é que o Estado e os contribuintes vão pagar à ANA por este contrato. A privatização da ANA, que foi feita pelo governo PSD e CDS, não cumpriu o interesse público e é o Tribunal de Contas que o diz. Sabemos também que do outro lado da ANA, presidente da ANA, está José Luís Arnaud, que apoiou, aliás, o primeiro-ministro do Congresso do PSD. E o que sabemos também é que não diz que contrapartidas vai negociar. E por isso tudo o que sabemos não nos deixa descansados. Faça futuras contrapartidas que vai pagar a ANA e registro que também não clarificou esse assunto neste debate. Não temos também nenhum tipo de descanso relativamente à habitação. Porque a ideia que o Governo apresentou no PowerPoint que foi apresentado há dias é de uma cidade com alojamento local e habitação de luxo no seu centro e classes médias que são empurradas para as periferias da cidade, mas com bons transportes para virem trabalhar para o centro, que é ocupado por quem tem dinheiro. Todas as medidas erradas durante a campanha o Governo fez questão de manter, mas havia uma medida boa. Há um ano atrás, o PSD apresentou aqui a possibilidade dos contratos de habitação posteriores a 2011 poderem deduzir os juros em IRS. Há uma semana, o Bloco apresentou essa medida. Ela baixou à especialidade com o voto contra do PSD. E por isso, em nome desse diálogo e dessa aproximação que o Sr. Primeiro-Ministro aqui pediu hoje, eu pergunto-lhe se está disponível para se aproximar e para apoiar a proposta que defendeu nem há um ano atrás.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, para fazer o favor de responder.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu queria que ficasse mesmo muito claro o seguinte. Em primeiro lugar, a Sra. Deputada utilizou várias vezes a expressão contrapartidas, querendo com isso referir-se aos mecanismos que terão de ser acertados entre concedente e concessionária para executar as decisões que o Conselho de Ministros tomou ontem. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós, como disse, vamos iniciar um processo negocial e não temos, à partida, nada definido no sentido em que é o processo negocial que vai finalizar o contexto de financiamento das obras que foram ontem determinadas. Mas a Sra. Deputada tem que partir de um pressuposto de seriedade na discussão. Como é que a Sra. Deputada vê que se pode financiar a obra de construção do novo aeroporto e a obra de requalificação do atual aeroporto? A senhora deputada quer dizer o quê? Que nós não devemos fazer esta negociação e que deve ser o orçamento de Estado a financiar estas obras? É isso que a senhora deputada defende? Qual é a sua solução? É porque é assim, a senhora deputada começou por cumprimentar o governo e dizer que estava de acordo com o governo. Concorda com as obras. Se concorda com as obras, temos de ter um modelo de financiamento. Nós vamos iniciar essas conversações com a ANA e vamos, dentro das condições contratuais, tentar acomodar o preenchimento de todas as necessidades de financiamento que as obras incorporam. É esse o nosso objetivo. Estamos predispostos e determinados a fazê-lo, mas se a senhora deputada tem uma opção diferente, já agora gostava que partilhasse connosco. Em segundo lugar, quero dizer, e de uma forma também inequívoca, o seguinte. A circunstância de haver um dirigente do PSD, um ex-dirigente do PSD, que exerce funções nessa empresa, a mim não me incomoda minimamente. Não mexo uma palha, para lado nenhum, por causa dessa circunstância. Posso lhe dizer que não falo com o Dr. José Luís Arnaud há muito tempo, nem vou falar nos próximos tempos. O Governo falará com a empresa e a empresa terá a representação que determinar ela própria. Eu, pessoalmente, como Primeiro-Ministro, como Presidente do PSD, pode estar mesmo descansada. É à prova de bala. Não há nenhuma insinuação que possam fazer a esse propósito. Aliás, esse assunto não tem nenhuma relevância para a decisão. Mas durante tanto tempo andaram a querer enxamear a opinião pública, e a senhora deputada falou disso várias vezes. O governo, o PSD, quer andar aqui com manobras para ir, mas é fazer um montijo, que é aquilo que a Ana quer. Podia hoje dizer assim: senhor primeiro-ministro, senhor presidente do PSD, se quiser, olha, afinal, o senhor tinha razão, não estava nada influenciado, não estava nada condicionado, e a opção que tomou não teve nada a ver exatamente com as opiniões que foram expressas por essa personalidade. Sobre a questão, da habitação, nós estaremos cá para poder executar as medidas que trarão mais oferta ao mercado e que também poderão, de alguma maneira, dar mais condições de acesso do lado da procura. A senhora deputada falou de uma questão fiscal em particular no âmbito das iniciativas parlamentares sobre o IRS. Eu já disse que estamos disponíveis da parte do Governo para podermos aproximar posições. Os grupos parlamentares que apoiam o Governo na Assembleia da República, tanto quanto sei, têm mostrado essa disponibilidade e é nesse contexto parlamentar que eu gostava que pudesse haver essa aproximação.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro não tem mais tempo para responder. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, farei as restantes questões com todo o prazer, porque na verdade aquilo que eu pedi ao Sr. Primeiro-Ministro é que assuma todas as consequências das decisões que faz ao país. O Sr. Primeiro-Ministro fez uma decisão e quis anunciá-la ao país. Pompa e circunstância, vamos fazer o novo aeroporto. Há um contrato de concessão, o que quer dizer que essa decisão tem consequências e nós não exigimos menos do que toda a verdade sobre a decisão que foi tomada. E eu fiz-lhe perguntas concretas. Vai alargar o prazo de concessão à Vinci? Vai abdicar de receitas para o Estado, que neste momento são 2 mil milhões de euros, e pergunto-lhe se vai abdicar delas. Vai permitir mais taxas aeroportuárias? Não sabemos, não nos diz, não dá quaisquer garantias que os contribuintes não vão acabar a pagar mais dinheiro, além de uma concessão e de uma privatização que já foram ruinosas. Relativamente ao IRS, eu fiz-lhe uma pergunta simples. O Sr. Primeiro-Ministro fala sobre aproximação. Eu apresentei-lhe uma proposta para reduzir juros dos créditos à habitação em IRS, que é uma proposta que o PSD apresentou na Assembleia da República há menos de um ano e que agora votou contra. E a minha pergunta é, dentro desse espírito de aproximação, repare que não lhe perguntei se queria condicionar o alojamento local. Sei bem que temos posições diferentes sobre isso. Perguntei-lhe sobre uma proposta que aqui apresentou e que votou contra a nossa proposta e se está disponível para se aproximar dessa proposta. Finalmente, uma pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que tem a ver com as dificuldades de regularização de imigrantes por parte da AIMA. Nós sabemos que esse processo é longo, que a AIMA há um ano recebeu 350 processos em atraso para regularizar, 350 mil, e estamos numa situação neste momento que é a seguinte. Há imigrantes em Portugal que descontam para a Segurança Social, que têm mais de um ano de descontos, que estão a pagar as reformas das pessoas que neste momento estão a receber a sua pensão, mas não conseguem ter um documento de regularização. O Estado funciona enquanto cobrador das contribuições e cobrador dos impostos, não funciona para passar o documento que permite a regularização. Nós sabemos que este problema vem de trás, nós sabemos que este problema vem do SEF. Apresentámos desde 2018 várias propostas para isso. Faço-lhe a mesma pergunta e a mesma proposta que fizemos ao seu antecessor. A pergunta é como é que vai regularizar os casos em atraso. E a proposta é para construa uma missão, um grupo de missão que possa regularizar todas as situações de imigrantes em atraso no prazo de um ano. Não vai resolver a xenofobia, não vai resolver todo o racismo, mas pode ajudar a excluir o debate público.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, da nossa parte nós não temos nenhuma dúvida que o Governo quer, e quer o mais depressa possível, levar por diante o seu programa, esse programa que, no nosso entender, como sabem, se encontra ao serviço dos grandes grupos económicos. A estratégia do Governo neste período não deixa dúvidas. Aproveitar os problemas que existem, não para os resolver em função das necessidades da maioria, mas para abrir novas oportunidades de negócio, sempre para uns poucos. Aproveita o drama da habitação para ampliar a especulação e servir os fundos imobiliários e a banca. aproveita as dificuldades na saúde para mais cedo do que tarde aqui vir anunciar a transferência de mais recursos públicos para os grupos económicos que fazem da doença.